Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, amado ouvinte, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriojaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Márcia Nezzi, suas saudações.
Caro ouvinte, prazer em tê-los aqui conosco para mais uma reflexão.
Deliseu Lumbreira.
Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos.
Passamos então para a nossa primeira mensagem. Como é que está Jesus no lar? Márcia Nezzi.
Jesus no lar, do livro psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Ney Lúcio. Mensagem de número 15. O ministro sábio. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente: um reino existia, em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas, e há breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu-o por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos e que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre que tomou providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro ministro do reino, o imperante, de alma confrangida, convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Pagliano Júnior, pela editora Leon Denis, o termo expiação. Ato ou efeito de expiar. Expiar com X. Castigo, penitência, cumprimento de pena. A expiação é o resultado do mau procedimento do indivíduo perante a lei de Deus, que está inscrita na consciência de cada um. Funciona mais como uma corrigenda divina do que como castigo propriamente dito. O Espiritismo ensina que o culpado diante da consciência e de Deus pode expiar seus crimes na mesma existência em que cometeu o desatino ou em existência futura, quando terá chance de aproveitar melhor a lição que a vida lhe reserva. Há também a chance de se consertar os danos causados por meio de ações esmeradas no bem incondicional. O certo é que Deus é Pai e Criador e não quer a destruição do pecador, mas a sua recuperação e a sua educação para a plenitude do existir com Ele. Na natureza não há castigos nem recompensa, mas consequências. Expiar, remir a culpa, sofrer as consequências dos erros cometidos, sofrer, padecer, purificar, entre parênteses, de crimes ou de pecados, considerado antigamente. Anotou Lamartine Pagliano o termo expiação no seu Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Então ouçamos do CD Serenidade 1, na voz de Vansan, a trilha sonora número 4, O Homem.
Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. No cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreender. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim, no renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. Levar o que aqui de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui.
Estão em sintonia com a Rádio de Janeiro, o programa Mensagem de Esperança, para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Como estamos ainda no mês de outubro, mais uma sugestão para os amados ouvintes. Retrato Espiritual de Kardec é o título. Os autores Clóvis Tavares e Flávio Musa Tavares. Essa publicação já foi de alguns anos, mas ela continua realmente muito importante para a nossa instrução, para o conhecimento. Então, vejamos como é que o nosso Luiz Alberto Musa Tavares faz a apresentação. Que é Deus? Que se deve entender por infinito? É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Que sucede à alma no instante da morte? Como se explica a vida intrauterina? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Allan Kardec, um descobridor de perguntas, um pescador de respostas. Grande, porque incansável em sua busca, imparcial em suas pesquisas, definitivo em suas conclusões. O retrato espiritual de Kardec é a trajetória de um missionário atuante, investigativo, sintético. Um homem simples, mas na concepção mais completa da palavra, porque, através de sua facilidade de síntese, foi capaz de traduzir conceitos complexos para uma linguagem clara, definitiva e reveladora. Uma personalidade fundamentada na bondade e na justiça, mas que não se descuidou da busca incessante pelo conhecimento, valorizando a cultura sem abandonar a sua fé. Viviam nele, ao mesmo tempo, o professor que ensina e o buscador de respostas que aprende com elas, o arauto pioneiro de uma nova revelação e o homem alimentado de coragem suficiente para apresentá-la ao mundo. Essa era a expressão maior da sua autoridade. Os roteiros que meu pai desenhou para traduzir o retrato espiritual do codificador do Espiritismo, mas não teve tempo, terreno suficiente para alimentá-los. Foram fielmente seguidos por meu irmão, com quem segue atentamente um mapa de um tesouro que aqui vai revelado pela sua plenitude, não como, entre aspas, uma candeia que se acende e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Mateus 5,15. Luiz Alberto Musa Tavares. A abordagem é impressionante. O observador imparcial, o filósofo, o missionário, simplicidade e humildade, o homem justo, o homem bondoso, professor devotado, cultura do codificador, o psicólogo, o homem de fé, a autoridade de Kardec, a coragem do pioneiro, características de revelação na codificação, características do consolador na obra kardeciana, e termina com tributo a Allan Kardec. Então, é exatamente mais uma obra que vem possibilitar-nos nós desvendarmos essa visão panorâmica sobre o retrato espiritual de Allan Kardec na criatividade de Clóvis Tavares e Flávio Mussa Tavares, e o trabalho ilustrado por Luiz Alberto Mussa Tavares. E a editora Didier. Uma boa leitura, amados ouvintes. Estamos caminhando exatamente com o nosso programa e perguntamos: Terezinha, como é que está o sopro?
É o texto de número 3. Quer morrer? Quer morrer? Está cansado de viver? Tenho uma triste notícia para lhe dar. Tal desejo é impossível de ser realizado, uma vez que a morte não existe. Mas não é só isso. Se a morte não existe, matar-se significa ampliar os sofrimentos. Matar-se não é tão somente uma atitude covarde, mas sobretudo uma ação egoísta, já que aquele que deseja morrer não se sensibiliza com o sofrimento dos que ficam. Matar-se significa uma atitude de rebeldia, semelhante à criança que faz birra quando seus caprichos não são atendidos. Nada justifica uma atitude tão tresloucada. Seu amor o abandonou? Existem bilhões de outros homens e mulheres. Não é possível que não consiga encontrar um novo amor. Foi à falência e perdeu tudo? Pior é a falência moral. Está sofrendo? Lembre-se de que o sofrimento não é obra do acaso. Aprenda com a dor. Está simplesmente desanimado de viver? Visite um hospital e verá como seu ânimo mudará. Repita a si mesmo com fé e fervor: quero viver. A vida vale a pena. Amo a vida. Então, nós vemos que são recados contundentes que o nosso José de Moraes nos manda numa lição de vida, de fé, de esperança, e mostrando que estamos aqui por algum motivo e precisamos de vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades, sempre juntos, uns com os outros, nos ajudando a cada momento.
Então, lembrando que nós estamos em outubro, é o mês que o movimento espírita relembra o renascimento de um espírito que recebeu o nome de batismo, Hippolyte Léon de Nizar Rivail, em 3 de outubro de 1804. E é sempre oportuno nós esclarecermos que Hippolyte Léon de Nizar Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804, não foi Allan Kardec. Por exemplo, qual foi o dia do nascimento de Allan Kardec? O Allan Kardec, ele nasceu, reencarnou na época dos druidas, foi um sacerdote naquela época. Então, o nome de batismo desse espírito que reencarnou é Hippolyte Léon de Nizar Rivail. Como também não é o dia da desencarnação de Allan Kardec, é a desencarnação de Hippolyte Léon de Nizar Rivail. E quando foi, Terezinha, que ele desencarnou?
31 de março de 1869.
Então, aí é o nome de batismo, o certidão de nascimento e também o atestado de óbito é do ser que está encarnado, Hippolyte Léon de Nizar Rivail. Surge o nome Allan Kardec. Quando foi, Márcia Nese?
O nome Allan Kardec surgiu por ocasião das orientações recebidas pelo professor Rivail, quando ele se decidiu a publicar o Livro dos Espíritos. Como ele já tinha outras obras publicadas como professor Rivail, na área da pedagogia, ele foi aconselhado pela espiritualidade a adotar o nome de Allan Kardec, para não criar uma ambiguidade nas publicações e definir perfeitamente a diferença entre os livros recebidos da espiritualidade e daqueles que eram de sua lavra pessoal.
Muito bem, então, que nós temos o ressurgimento desse termo, desse nome, Allan Kardec, relembrando que ele viveu uma existência no passado entre os druidas, e naquela época ele foi um sacerdote druida com o nome de Allan Kardec. Então ele adota esse pseudônimo e faz esse vínculo, o sentimento talvez até de gratidão das experiências adquiridas naquela época entre os druidas. E de quem desejar mais detalhes, sugerimos o livro Cartas e Crônicas, pela lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. E ali nós vamos ver exatamente que Humberto de Campos nos traz, o irmão X, Kardec e Napoleão. Essa página elucida com detalhes ali a definição da missão de Politileon de Nizar Rivail. Então, mês de outubro é oportuno, como fazemos também no mês de abril, né, lançamento do Livro dos Espíritos, relembrar como tudo começou com a vinda do Consolador Prometido por Jesus. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. E Márcia Nese, suas despedidas.
Agradecemos a atenção de todos que vieram somar as possibilidades de aprendizado desse dia.
Terezinha Lombreiras.
Queridos ouvintes, agradecemos sempre vocês continuarem conosco.
E nós continuamos lembrando, se você ainda não é assinante do Clube da Fraternidade, é o nosso convite. Faça a assinatura pelo telefone DDD 21-3386-1400 ou então pelo site radioriodejaneiro.digital, porque aí nós teremos possibilidade de fazer a manutenção da produção dos programas inteiramente dedicado a você, amor do ouvinte. E então, o nosso agradecimento pela valiosa sintonia de todos e esperamos contar com ela novamente no próximo programa. Programa inédito ao sábado, às 13 horas e 25 minutos. E as reprises, às terças-feiras, às 20 horas. E às quartas-feiras, na madrugada, às 4 horas da manhã. Continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. E até o nosso próximo programa. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.